vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Leila Gouveia, autora do livro Estrela Breve, Lupicotrim, uma biografia literária, publicado pela Imprensa Oficial.
O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que de veras sente, e os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de rodas gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. E assim nas calhas de rodas gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração.
Leila, como Lupicotrim se relacionava com a literatura portuguesa, particularmente com Fernando Pessoa e Antero de Quintal?
Lupe sempre foi uma leitora voraz, não é? Inclusive de poesia, e não só da língua portuguesa, como da língua francesa, da língua espanhola, principalmente. E ela teve uma grande admiração pelo Fernando Pessoa, como praticamente todos os poetas e leitores em geral de poesia, e ao mesmo tempo teve um grande apreço pela obra do Antero de Quintal, uma poesia mais filosófica. Há uma investigação, um estudioso, John Parker, que escreveu um estudo importantíssimo em inglês sobre a obra da Lupicotrim, publicado em Berlim e em Londres, em que ele reivindica para Antero de Quintal o papel de mestre na escrita do soneto por Lupicotrim.
Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
Você aceitou que Lupe era realmente uma leitora voraz. Quais os autores que você acredita que, de uma certa forma, povoaram o seu imaginário literário?
Ela realizou várias pesquisas desde a primeira adolescência. Aos 12, 13 anos, ela tinha resolvido ser escritora. A partir dos 18, 19 anos, ela transmudou esse desejo, ou melhor, focou melhor, dizendo que queria ser poeta. E então ela pesquisou desde a poesia provençal, a lírica medieval portuguesa e francesa, tanto é que se depreende também pelas epígrafes dos livros dela. O segundo livro tem uma epígrafe do Giraud de Bournay, um grande trovador provençal, e ela sempre buscou, desde as origens da poesia na língua até a poesia moderna, especialmente a dos modernistas brasileiros. Mário de Andrade ela admirava muito também. Existe um estudo da professora Beatriz de Alcântara em que investiga certas ressonâncias na obra da Lupicotrim, inclusive a do Mário de Andrade. entre outros, não é? Do próprio Murilo Mendes, além de Cecília Meirelles e especialmente Carlos Drummond de Andrade.
Vino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisa el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para ti será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. De los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona.
Ao mesmo tempo, ela se interessou muito pela poesia espanhola, especialmente pela lírica de Federico García Lorca e pela poesia francesa, Baudelaire, as traduções do Rilke em francês, Mayakovsky, entre outros. O amor foi um tema que a Lupe trabalhou desde o livro de estreia. Ela tem uma lírica amorosa de bastante força. E um dos mais belos poemas com esse motivo, gostaria de destacar o monólogo 1 do livro Inventos. Hei de inventar amor, ávida e atenta. Amor de ser a outro que é demais, o amor que em coisas hoje se alimenta. Amanhã é cerrada de momentos que hábeis mãos inventam em seu provento. Inventar o que o íntimo não fala, curvando-se à pressão de outros inventos. Hei de inventar amor num desafio, as mais concretas frases aos dias úteis. Amor de ser a outro que é demais, ter um mundo por dentro desprovido.
Leila, você foi aluna de Lupe Cotrim. Como é que ela era em sala de aula?
Bom, a Lupe era uma professora brilhante e carismática. Às vezes, por como ela começou a docência ainda muito jovem, com 30 e poucos anos, um pouco insegura, então desfiava inúmeros autores numa só aula, o que às vezes preocupava certos alunos. Mas, de toda forma, no balanço geral, ela fazia um verdadeiro brainstorming nas aulas, né? Então, os alunos saíam realmente aturdidos com tantas ideias, com tantas tendências e com tanto material para reflexão. Música.
Há muitos, muitos anos, existia num reino à beira-mar uma virgem que bem se poderia Annabel Lee chamar. Amava-me, e seu sonho consistia em ter-me para a amar. Nosso amor chegava, oh Annabel Lee, o sonho a ultrapassar. Amor que os próprios serafins celestes vieram a invejar. Foi por isso que há muitos, muitos anos, no reino à beira-mar, de uma nuvem soprou um vento e veio Annabel Lee gelar. Pois, quando surge a lua, há um sonho que flutua de Annabel Lee no luar. E quando se ergue a estrela, o seu fulgor revela de Annabel Lee o olhar. Assim, a noite inteira, eu passo junto a ela, a minha vida, aquela que amo, a companheira, na tumba, à beira-mar, junto ao clamor do mar. Annabel Lee, Edgar Allan Poe.
A Lupe costumava encerrar suas aulas interpretando poema. Na primeira, por exemplo, ela interpretou Edgar Allan Poe. Como os alunos reagiam a essa professora tão heterodoxa?
Então havia uma corrente de alunos, entre os quais o professor e crítico Ismael Xavier, o cineasta Djalma Batista, entre outros. Esse grupo se fascinava com as aulas da Lupe e sempre encontrou nela uma interlocutora extremamente instigante para suas reflexões sobre a arte moderna, a arte contemporânea, uma verdadeira fonte de efervescência intelectual. Por outro lado, havia os alunos de tendência mais conservadora intelectualmente, que se sentiam perturbados com tantas informações, com tamanha riqueza no elenco de autores que ela comentava por vezes em poucos minutos. A Margem da Poesia, que consta do último livro de publicação póstuma, Poemas ao Outro. A Margem da Poesia. Rilke estava enganado. Um poeta é um poeta e vive sem fazer versos. Por outras razões se morre e as forças de viver são mais cegas, são mais ágeis que a direção de morrer. Mayakovsky se matou podendo fazer poesia e pagando seus impostos. Como? Onde? Para quem? Aqui e ali, pouco importa. Em tudo a mentira sobra. Morreu na boca de um poema o pulso farto de versos. Outros também se calam na fímbria solta das sílabas, todo o lirismo nas mãos, corpo exposto a faca e bala, na altivez de perfil, por onde olha a poesia, sozinha, sua própria véspera. Se morre por outros rumos, a quem e além do dizer. E do poeta é a sina, não viver só de palavra, mas do chão, da cerca, da água, onde germina em silêncio o que desabrocha a fala. Versos se podem calar, há coisas que não se calam, porque caladas, veneno pior que o aço da espada, matando o irmão por dentro, dobrando o porte, a verdade esgarde consentimento. O vivo é antes do verso, urgente é abrir seus olhos e as cortinas lacradas. O verso sim, mas depois das razões de não morrer, e assim fazendo, dizer. Se vive com fome e sede, com amor estilhaçado, analfabeto, amarrado, com chumbo dentro do ventre, sem sexo, luz, alvorada, um homem vive de pouco, resiste às vezes de nada. Das desrazões e razões por que se vem a viver, há um poeta sem versos, que é poeta a valer e sobrevive. De gula, talvez de usura, confiança em quem ignora, no cego, no surdo mudo. Riu que estava enganado. Um poeta suicida anunciou vento adentro, o romantismo acabou. O que estava por detrás, lá nos fundos da poesia, é que mata. E o matou. Um pano em volta do rosto, muitos espreitam, se calam, mas além de ultraje e mito, numa resistência inteira, um poeta ainda espera no calcanhar de seu grito. Faz seus versos e, sem fazê-los, permaneceria vivo.
Leila, quais os aspectos que você destacaria da produção literária da Lupe?
A Lupe estreou sob forte influência da chamada geração de 1945, uma geração que fez poesia de bom nível, porém como que retornando às tradições pré-Semana de Arte Moderna de 22. Uma poesia mais convencional, uma poesia que privilegiava as formas fixas, especialmente o soneto. Então Lupe começou sob essa influência. No entanto, ela não estava satisfeita com a sua própria escrita poética. Tanto é que ela prestou o vestibular e entrou na filosofia em busca de uma nova reflexão lírica e de uma nova linguagem, de uma nova dicção poética. E com isso, ela começou a se afastar dessas tendências mais tradicionalistas da geração de 45 em busca de uma nova poesia. Lembremos que ela atuou durante um período de forte efervescência, inclusive na linguagem poética. No fim dos anos 50, segunda metade, começou o movimento da poesia concreta, depois surgiu o neoconcretismo, surgiu a poesia praxis do Mário Chami e várias outras tendências. Nenhuma dessas novas tendências a fascinou. Ela buscava uma linguagem própria, uma dicção poética singular e autoral. E foi nesse processo que ela conseguiu escrever grandes poemas, deixou um legado de alguns poemas realmente extraordinários, mas infelizmente não pôde continuar o seu trabalho devido à morte precoce.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.